Apple VR. Nova patente pode indicar que a empresa está trabalhando em dispositivo de realidade virtual para iPhones. Nokia prepara lançamento de mais dois smartphones intermediários. WhatsApp e Telegram podem ser hackeados por meio de uma única imagem. Twitter é invadido e passa a exibir mensagens nazistas.
Esses são os destaques do Canaltech News que começa agora. Oi, gente! Bom, já faz 2 anos que a Apple indica seu interesse pela realidade virtual. Agora, uma nova patente concedida à maçã na terça-feira pode indicar que a empresa está realmente e finalmente trabalhando em seu dispositivo de realidade virtual para iPhones. Será que estamos prestes a conhecer um Apple VR?
Apesar da realidade virtual não aparecer especificamente descrita em nenhuma parte do documento como a principal função do gadget patenteado, parece bastante óbvio que ele serve para isso. Afinal, não conseguimos pensar em outra coisa que exigiria o uso do smartphone colado no rosto do usuário. Segundo a patente, uma vez que o iPhone estiver alojado no headset de realidade virtual, ele será acionado por um controle remoto, que, por sinal, tem um design que nos faz lembrar do iPod clássico. Ok, já estamos cansados de saber que uma patente não significa necessariamente que o produto descrito será fabricado. Quem dirá quando isso pode ocorrer? Mas já está passando da hora da Apple entrar no mercado de dispositivos de realidade virtual, uma vez que concorrentes como a Samsung estão apostando alto no segmento, não é mesmo? E aí, você acha que a maçã se daria bem nesse mercado? Deixe seu comentário!
Quem estava sentindo falta da Nokia agora não tem mais do que reclamar. Depois de anunciar 4 smartphones com a marca finlandesa, a HMD Global está preparando o lançamento de mais 2 Nokia intermediários. São eles o Nokia 7 e o Nokia 8.
A informação foi obtida pelo pessoal do Nokia Power User, junto a fontes confiáveis. Segundo elas, os aparelhos chegarão às lojas equipados com um chip Qualcomm Snapdragon 660 e corpo todo trabalhado em metal. A principal diferença entre eles seria o display. No Nokia 7, ele teria resolução de 1080 pixels Full HD, enquanto o Nokia 8 apresentaria resolução de até 2560 por 1440 pixels QHD. Também especula-se que tanto o Nokia 7 quanto o 8 apresentarão suporte a carregamento rápido, leitor de impressões digitais e sensores de câmera melhores e maiores. Especificamente no Nokia 8, há chances dele vir com as extremamente conceituadas objetivas Carl Zeiss. Obviamente tudo isso é boato e a única certeza que temos é que a HMD Global lançará 6 ou 7 smartphones Nokia em 2017. 4 deles já foram anunciados, então temos pelo menos mais 2 vindo aí. Façam suas apostas!
Você conhece a Autodesk? O Canaltech foi para São Francisco cobrir um evento da empresa e meu amigo Leandro Souza traz pra gente as principais novidades e inovações dessa gigante de software de design que rolaram por lá.
Olá, pessoal do Canaltech! E aí, Fabi, tudo bem? E aí, tudo certo? Enfim, tô aqui com esse sol na cara e vocês devem ver aqui a ponte aqui ao fundo. Nós estamos em São Francisco, na Califórnia. Mas enfim, o que a gente veio fazer aqui? Bem, comprar um Nintendo Switch também. Mas a gente veio aqui a convite da Autodesk, é uma companhia aí de softwares para design em 3D, né? O AutoCAD, para quem conhece esse tipo de produto, conhece a empresa. Mas a gente veio aqui para saber das novidades que a companhia tem aí para 2017 para 2018, e eu vou contar um pouco sobre essa viagem aí em seguida.
Uma referência quando se trata de design industrial, a Autodesk mostrou um pouco dos mercados em que participa atualmente, desde artigos esportivos como bolas e tênis, no quais empresas como Nike são usuárias do seu software, até arquitetura, educação, design de automóveis e próteses, por exemplo. Até os Legos. Isso mesmo, os Legos usam sistemas da Autodesk. A Legoland, parque temático da marca de brinquedos nos Estados Unidos, usou AutoCAD para projetar suas esculturas gigantes montadas com milhares de peças. Na Autodesk Gallery, engenheiros demonstraram também inovações nas quais a empresa pretende se inserir, como o desenvolvimento de materiais em nível molecular usando os sistemas da companhia. A empresa chegou a lançar um kit de desenvolvimento para empresas interessadas em trabalhar com o conceito de nanodesign. No Pier 9, espaço da Autodesk à beira da Baía de São Francisco, a companhia mostrou alguns de seus espaços de teste e protótipos, como uma motocicleta elétrica toda projetada dentro dos laboratórios da empresa, assim como sistemas de visualização de projetos 3D usando hologramas. Para completar o evento, a empresa divulgou as novidades que os usuários do AutoCAD podem esperar da versão 2018 do software. Entretanto, estas novidades só poderão ser divulgadas na semana que vem, então fica ligado no site do Canaltech para saber mais.
Então é isso aí, pessoal, isso aí foi a cobertura aqui do evento da Autodesk aqui em São Francisco. Tem mais coisas que ainda vão sair no site do Canaltech, então chega lá para dar uma olhada. Mas agora eu vou tirar um tempinho aqui para curtir essa belezinha aqui, porque tem análise que vai sair nos próximos dias no nosso canal. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. De volta aí no estúdio, Fabi.
Um novo malware que está circulando pelo WhatsApp e Telegram permite que hackers sequestrem a conta das vítimas com apenas uma imagem. O problema foi encontrado na versão para web dessas plataformas, que refletem todas as mensagens enviadas e recebidas e são totalmente sincronizadas com o dispositivo dos usuários.
Com o simples envio de uma foto de aparência inocente, um golpista pode tomar o controle da conta, acessar o histórico de mensagens, todas as fotos que foram compartilhadas e enviar mensagens em nome do usuário, segundo a Checkpoint, empresa por trás da descoberta. Apesar de parecer comum, a imagem direciona os usuários para uma página HTML com o malware. Uma vez carregada, a página irá recuperar todos os dados armazenados localmente, permitindo aos invasores sequestrar a conta da vítima. No caso do WhatsApp, o usuário precisa abrir a tal imagem propositalmente, tornando o exploit pouco prático para fins de botnets ou vigilância em massa. Já no Telegram, a vulnerabilidade é um pouco mais difícil de ser explorada, uma vez que o usuário precisa abrir o conteúdo malicioso em uma aba separada do Chrome. As duas empresas já reconheceram o problema e desenvolveram uma correção para os clientes web em todo o mundo. Portanto, se você usa o WhatsApp ou o Telegram na versão web, corra agora mesmo para atualizar os apps para a versão mais recente e, em seguida, reiniciar seu navegador.
Por falar em hackers, deu a louca no Twitter nessa quarta-feira. Várias contas de executivos, editores, empresas governamentais e usuários comuns começaram a publicar na rede de microblogs mensagens aleatórias com suásticas e conteúdo nazista. Isso aconteceu depois de uma ferramenta de terceiros que se conecta ao Twitter ter sido hackeada.
Segundo a Reuters, as mensagens fazem parte de um embate político causado pela suspensão dos laços diplomáticos entre a Turquia e a Holanda, depois de o presidente turco Tayyip Erdogan ter chamado o povo holandês de remanescentes nazistas. A enrascada ganhou corpo com a adesão de hackers ainda não identificados, que saíram em defesa do político turco. Para obter acesso às contas de veículos de comunicação como a Forbes e de entidades como a Unicef e o Parlamento Europeu, os hackers teriam atacado o Twitter Counter, uma ferramenta de terceiros que fornece dados de audiência e engajamento. Com a ferramenta comprometida, eles puderam publicar mensagens provocativas em turco, chamando a atenção para um referendo que ocorrerá em 16 de abril, em que será decidido se a Turquia concederá mais poderes políticos a Erdogan ou não. Em comunicado, o Twitter disse estar ciente do problema que afetou centenas de pessoas. A empresa também garantiu que já identificou a fonte da falha e está trabalhando para solucionar o caso o mais rápido possível.
E o CT News de hoje fica por aqui. Mas você já sabe, pode conferir muito mais notícias no nosso site. Dá uma olhada.
Facebook Stories começa a ser liberado para usuários de diversos países. Gmail para Android agora permite enviar dinheiro para outros usuários. Xiaomi Mi 6 tem lançamento adiado para maio deste ano, sugere rumor.
É isso aí, gente. Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais e de dar uma olhada em outros vídeos aqui no canal, como a análise completa do Moto G5 Plus. Amanhã tem mais. Até!